Bom dia, pessoal. A turma está chegando.
Bom dia.
Bom dia. E aí? Temos nossos dados para o nosso exercício improvisado? Como é que nós estamos? Vamos fazer ele logo na matina?
Vamos começar por ele.
Espera aí, deixa eu botar para gravar. Tá beleza, já estava gravando. Deixa eu pegar aqui o Excel para a gente começar a montar ele. Deixa eu montar aqui um pouquinho. Melhor. Eu acho que uma coisa que a gente tem é o, sei lá, perímetro, o comprimento do pneu. Do pneu. Ele é medido em quê, hein? Milímetro? Centímetro?
Milímetro.
Milímetro. Tá lá. Não podemos ter uma variável sem a unidade, que é uma vergonha para o metrologista. Quantas vezes vocês medem?
Então, Alexandre, até tirar uma dúvida. Quando a gente realiza esse ensaio, nós fazemos uma medição.
Não.
Para calcular a incerteza, obviamente eu preciso ter mais valores, certo?
No mínimo três.
No mínimo três.
No mínimo três. Não se mede em metrologia uma única vez. Por quê? Porque
Sim.
uma única vez eu não consigo detectar desvio padrão, não consigo detectar repetibilidade, não consigo detectar incerteza tipo A. Então, no mínimo, três. Quanto mais vezes você repetir a medição, melhor será. Mas, no mínimo, três. Então, nós temos que medir. Não tem problema. Se você só tem uma medição, a gente vai inventar. Diz aí o valor da medição que você tem e a gente inventa as outras. Só
Tá
por.
bom, eu vou te falar aqui então. É 279,5.
1,5. E o que que você acha de 279? A fita que você mede, né? Uma trena, uma fita. Você sabe qual é a resolução dela? Ou seja, a menor coisa que ela lê é
Ah,
1 milímetro?
Não, desculpa. Essa trena, a resolução dela é 1 milímetro.
Um milímetro.
Então, vamos colocar os
279.
valores. 279.
Ah. E aí, digamos que mediu de novo, deu 278. E mediu de novo, deu
Tá.
279. Isso, na hora de você medir o perímetro do pneu, é muito comum de acontecer. Por quê? Por mais que você queira, você não consegue fazer a mesma força com que você estica a trena ou a fita em volta do pneu. Tem uma hora que você estica e puxa mais um pouquinho, puxa menos um pouquinho. Tem uma hora que você bota a fita em volta do pneu e ela pega o mesmo ponto ao longo do pneu, mas tem momentos que você vai ver que ela foge um pouquinho e pega um pontinho diferente. Pontinho diferente que eu falo é o seguinte: o pneu tem uma largura. O mundo ideal, né? A gente quer o mundo ideal, mas o mundo ideal não existe. Mas o mundo ideal é que a fita ficasse no meio, bem no meio, onde eu estou passando meu mouse aqui, ó, bem no meio da largura do pneu. Mas não fica. Ela fica a parte que você está vendo, porque quando não fica, você vai e arruma. Mas a parte que está por baixo, que tu não está vendo, muitas vezes foge. Essa pequena bobagem pode dar uma pequena variação aqui, ó. Isso é uma incerteza, uma dúvida proveniente da metodologia da medição. A maneira de medir gera esse problema. Por mais que você seja dedicado, dificilmente você vai passar a fita no pneu da primeira vez igual a você vai passar da segunda, igual a que você vai passar da terceira. E tem uma outra coisa: você precisa passar a fita as três vezes. Você não pode passar uma vez e fazer três leituras com ela parada, entende? São três atos diferentes. O primeiro ato, passei a fita, quanto que deu? 21,79. Tira. Pô, mas tira, tira. Passa de novo. Por quê? A gente quer ver essa repetibilidade sendo influenciada pelo operador. Será que o operador, quando passa a segunda vez, ele passa com a mesma dedicação da primeira? Vocês vão ver que, à medida que a gente faz uma coisa muitas vezes, e a gente vai tomando confiança, a gente vai ficando relaxado. Isso é muito comum. Então, quando a gente começa com carinho. Aí, daqui a pouco, a gente. Ah, mas é o milésimo pneu que eu faço, eu já faço de qualquer jeito. E isso é uma briga que a gente tem que evitar no laboratório o tempo todo, mas isso é uma característica do ser humano. O ser humano, ele vai enfraquecendo e vai enfraquecendo, e daqui a pouco, quando você olha, fala: Meu Deus do céu, já não faço do mesmo jeito que fazia no passado. É. Mas está aí, ó. Pegamos três valores. Se a gente medir 5 vezes, é melhor ainda. Mas isso é um teste que vocês poderiam fazer. Vou pegar um pneu aqui. Vou pegar um pneu aqui e vou medir 3 vezes. Agora vou medir 5 vezes. Muda. Vou medir 10 vezes. Muda. E aí você começa a perceber que, se não muda, pô, vou manter 5, 3 vezes. Se muda, a mudança é expressiva, traz algum retorno. Isso tudo são estudos que a gente faz no laboratório com o objetivo de melhorar o nosso ensaio, a nossa performance, sempre anotando essas coisas, registrando. Porque chega um auditor e pergunta: Mas vem cá, você já fez isso? Por que que você mede 3 vezes? Se o auditor chegar para você e perguntar: Por que que você mede 3 vezes? Ah, porque 3 vezes é um número que eu gosto. Não é a resposta. A resposta é: Não, porque eu já medi 3, já medi 5, já medi 10. E a diferença é nenhuma, como você pode ver aqui nas anotações do dia tal, do dia tal, do dia tal. Aí você mata a cobra e mostra o pau, como se diz, né? Beleza, esse é o comprimento. Tá, joia. Qual é a incerteza que tem lá no seu certificado dessa trena nesse ponto? Não tem, né? Você não tem nesse exato ponto a sua incerteza no certificado, não é isso?
Não, nesse exato ponto, não.
Então, qual os pontos mais próximos que você tem aqui? Conta para mim.
Tenho. Então, a calibração foi feita numa faixa aqui. Tem um ponto aqui que é o 2.000 milímetros.
2000. Tem algum ponto depois de 2000?
Tem 3.000.
E depois tem?
É 4.000, 5.000.
E me diga uma coisa, antes de 2000 tem alguma coisa?
Mil.
E para?
Isso.
Vocês sabem que vocês podem escolher os pontos de calibração, né? Se não sabe, fique sabendo. Muitos clientes não escolhem. Entrega e o que o cara escolheu, mas vocês podem escolher. Mas tudo bem. Eu estou anotando isso aqui porque eu vou, em cima desse seu certificado, eu vou fazer um outro exercício com vocês, talvez no final do dia de hoje, da manhã de hoje, ou amanhã mesmo. Me diz aí, qual é a incerteza do mil?
É 0,16 milímetros.
E do 2000?
É tudo igual,
Tudo
0,16.
igual. Beleza. Então, facilitou a vida. Você tem erro aí?
Tem.
Me diz.
Para 1.000, 0,1.
Hã?
Para 2.000, 0. E aí para os demais, 0,1.
Estranho isso, né? Você calibrou essa trena? É uma fita, né?
É.
Você calibrou essa fita no laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou fora da rede?
Fora da rede.
Fora da rede. É.
Esse foi feito, o relatório de calibração é do nosso laboratório de calibração interna.
Beleza. É porque tem coisas que me chamam a atenção aqui e é bom a gente conversar sobre isso nesse exercício. esse exercício improvisado aqui, que vai ser o melhor exercício que nós vamos fazer em todo o curso, que é o exercício do problema de vocês, né? Olha só.
Problema real.
É curso barra consultoria, né? Porque muita gente liga para a SPM e fala: qual é a diferença da consultoria para o curso? É fácil. O curso, eu ensino um assunto. A consultoria, eu ensino o seu assunto. Seu ponto. É porque o pessoal liga para a SPM e fala: por que a consultoria é mais cara? Porra, porque eu paro a minha vida para resolver o teu problema. E o curso, não. O curso, eu falo de assunto genérico, com exercícios genéricos e tal. Mas olha só. Olha as críticas que eu vou fazer a esse certificado. Primeiro, procure calibrar os seus padrões. Eu considero isso um padrão seu. Essa trena aí, ou essa pista, é um padrão seu. Procure calibrar na rede brasileira de calibração. Você não é proibido de calibrar num laboratório que não pertence à rede. Não é proibido. É que quando um laboratório não pertence à rede, ele não é auditado pelo IMETRO. A CEGECRE não audita esse laboratório. Esse laboratório não tem a obrigação de ter implementado a 17.025, que é coisa que vocês estão tendo essa obrigação porque vocês querem ser acreditados, estão implementando a 17.025. Mas um laboratório que não é da rede, ele não precisa ser acreditado. Então, esse laboratório, como que esse laboratório vai saber se ele faz direito ou faz errado? Ele não vai saber, porque ninguém de fora chega nele e fala: não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui. Então, ele vai fazer, e olhando, buscando, perguntando um ao outro, fazendo um curso aqui, um curso acolá e tal, e segue a vida. Tem coisas aqui.
Alexandre, só para informação, esse relatório de calibração que eu estou utilizando aqui só para didaticamente, né, para o exercício, ele foi emitido pelo nosso laboratório interno, mas por conta da acreditação, esses instrumentos de medição que nós utilizamos no laboratório, que dão dentro do escopo da acreditação, eles já estão sendo enviados para a calibração externa na RBC.
Ótimo, ótimo. Então,
Eu
mano,
só não
não
tenho nenhum relatório aqui de calibração para
tem
utilizar como exemplo, tá?
problema. Não tem problema, não tem problema. Tá bom, porque a gente vai aprender um monte de coisa aqui com isso que você me passou aqui.
Certo.
A resolução da trena é 1 milímetro. O que que significa isso? Isso é importante a gente entender o termo. Como é que a gente entende o termo? Vai lá no Vocabulário Internacional de Metrologia e vê o que que ele está dizendo. E nós já fomos lá e já vimos. Resolução é a menor variação perceptível. Então, se a resolução da trena é 1 milímetro, a menor coisa que eu consigo ler com essa trena é 1 milímetro. Aí eu digo para você: faz sentido ter um erro de 0,1? Não, eu não enxergo 0,1, eu só enxergo 1 milímetro. Então, o que que esse laboratório deveria fazer? Arredondar isso para o inteiro. E aí todo o erro seu virou zero. Mas tudo bem, esse não é o pior problema, porque ele poderia deixar assim. Chama atenção, por quê? Como é que ele detectou, ele expressa o erro na primeira casa, se minha trena não lê essa primeira casa? Resposta: é porque o padrão que ele usou lia a primeira casa. Então, foi o padrão que disse: olha, quando essa trena diz que é 1.000, a trena, a fita, enfim, quando ela diz que é 1.000, não é 1.000, é 999, porque ela está errando de 1, tá vendo? De 0,1. Então, ela erra para cima 0,1. Então, o valor corrigido dessa trena no ponto 1.000 é 999. Mas aí eu pergunto a vocês: faz sentido a gente escrever? É 999. 999,9. É isso que é o valor corrigido dela. Faz sentido escrever 999,9 para uma trena que não consegue enxergar a casa decimal? Ela só consegue enxergar o inteiro. Então, quando é 1.000, na verdade é 999,9. Mas ela não vê essa verdade. Essa verdade para ela não existe. É por isso que nesse ponto e todos os outros, a real do erro é zero. Por quê? Porque você está calculando o erro, o laboratório calculou o erro da trena, ele não calculou o erro do padrão. Tudo bem, entendi, Alexandre. Ele deveria arredondar tudo para o inteiro, porque a trena só lê inteiro, em milímetro, mas ele colocou uma casa. Isso é um pecado mortal? Não, não é um pecado mortal. Se a gente fizer uma brincadeira com o futebol, Isso é uma falta no meio de campo. Sabe, rolou um contra-ataque, o cara deu um empurrão assim no meio de campo, o juiz nem dá cartão amarelo. Mas um auditor de cálculo de incerteza, nojentinho como eu, vai reclamar isso no laboratório. Fala, por que que você bota com uma casa se você não enxerga uma casa? A trena, a fita não enxerga. Então é falta lá no meio de campo. Não é um problema, puta, vamos rasgar esse certificado. Não, não é. O que eu estranho é isso aqui. Essa incerteza. Por que que eu estranho essa incerteza? Porque a incerteza é a dúvida do instrumento. E essa trena, que tem uma resolução de 1 milímetro, não pode ter. Olha o que eu vou falar. Não pode ter uma incerteza de 0,16. Se eu arredondar isso para uma casa, ainda assim, não pode. Aí você vai falar para mim, pô, Alexandre, tu tem uma bola de cristal? Como é que você sabe que não pode? Eu vou ensinar para vocês uma coisa que vocês vão bater o olho de hoje em diante e vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Não pode. Vamos calcular a incerteza da resolução dessa trena? Sabe como é que calcula a incerteza da resolução? Porque uma das fontes de incerteza dessa trena é a incerteza da resolução. Como é que se calcula? É a resolução, que vale 1, dividido por raiz de 12, porque é uma distribuição uniforme. Olha quanto deu a incerteza da resolução. A incerteza da resolução para 68% de probabilidade, ou seja, nem foi expandida, é 0,3. O dobro da que o cara calculou ali. Só uma fonte de incerteza. Para ele calcular essa trena, ele vai ter que colocar a incerteza da resolução, a incerteza do padrão que ele utilizou para calcular essa trena, vai ter somado esse 0,3, ou se vocês quiserem, esse 0,2, você vai somar a incerteza do padrão, você vai somar a incerteza da repetibilidade. Se tiver variação de temperatura do laboratório, dependendo do padrão dele, se o padrão dele é metálico, isso influencia também. Mas eu vou tirar isso, eu vou ficar só com essas três. Então vocês percebem que a incerteza do instrumento nunca pode ser menor, melhor dizendo, nunca pode ser muito menor do que a resolução dele? Nunca. Porque, olha só, essa incerteza é a da resolução. Se essa fosse a única incerteza nessa calibração, o que não é, mas se fosse. Para eu dar a resposta dessa incerteza, eu não tenho que dar a incerteza expandida. Essa incerteza da resolução aqui que eu fiz, ó, incerteza da resolução. Essa incerteza da resolução aqui, ela está padronizada, ela não está expandida. Se eu quiser expandir essa incerteza, sabe o que que eu faço? Eu tenho que calcular o grau de liberdade. Vamos simplificar, digamos que o K é igual a 2. Duas vezes esse valor. Arredonda isso para uma casa, no mínimo, na melhor das hipóteses, se essa trena fosse a trena dos deuses, a incerteza dela seria 0,6. E olha que eu não botei o padrão, olha que eu não botei a repetibilidade das medições, eu só imaginei. A única incerteza dessa trena é a da resolução. O que não é verdade. Me compreende? Então, quando você bate um olho e sabe cálculo de incerteza, e vê que a resolução é 1 e a incerteza foi 0,16, você fala, errou no cálculo. Não tenho dúvida, aposto 1 milhão de dólares. O laboratório calculou a incerteza errada. E como ele não é da rede, ele não fez de propósito, ele fez porque não sabia. Não sabia o certo. E aí esse que é o problema de você calibrar fora da rede. Porque quando você calibra fora da rede, você calibra num laboratório que ninguém audita. Quando eu digo ninguém, é ninguém competente. Não tem ninguém do Inmetro auditando esse laboratório. Aí ele faz como? Ele faz do jeito que ele acha, do jeito do curso que ele fez, do jeito que ele pensou, do jeito que ele viu numa orelha de livro, no jeito que ele olhou num canto qualquer. O cara vai se virar de alguma maneira, né? Ele tem que seguir a vida dele. Então ele manda ver. Mas tá fora. Da incerteza, nós vamos trabalhar com ela, que é a que nós temos. Mas ela, eu já digo para vocês. Essa não é a incerteza dessa fita. Não pode ser. Mas é com ela que nós vamos. E aí, eu
Alexandre,
aposto.
só uma pergunta. A incerteza, nesse caso, sempre ela tem que ser declarada, a expandida, né?
Sempre. A incerteza que é declarada no certificado é sempre a expandida. E ela tem que ser declarada no máximo com dois algarismos significativos. É o que acontece aqui. Eu não gosto de declarar assim. Por quê? Porque se eu me atreio na sua lei inteira, o que que eu iria fazer? Arredondar isso para o inteiro. Só que se eu arredondo para o inteiro, olha o que que dá? Dá zero. É possível a incerteza ser zero? Jamais. O dia que você encontrar um instrumento com incerteza zero, você encontrou o instrumento feito por Deus. Sabe por que foi Deus que fez ele? Porque ele é perfeito. Ele não tem incerteza. Ele não tem dúvida. E como é impossível medir sem dúvida, nós mortais não conseguimos fazer isso. É coisa para o divino. Então, como é impossível medir sem dúvida, se botar uma incerteza zero, você chama a polícia. Porque o laboratório está te enganando. Porque ele está te cobrando um serviço. E ele, pô, botou uma incerteza zero, você liga para a polícia. Nem liga para ninguém, para o Inmetro, nem nada. Isso é um caso de polícia. O cara, pô, está me cobrando um serviço que ele nem está fazendo. Então, não pode ser zero. Agora, 0,2 por uma resolução de 1 milímetro, nem que queira. Nunca. Errou no cálculo de incerteza aí. Quem fez, fez errado. E aí, olha só o problema,
Nossa
Carlinhos.
trena tá próximo do divino, então,
Está
Alexandre.
próximo do divino, exatamente. Aí imagina, você usa essa trena para fazer um ensaio, você vai levar o divino lá para o seu ensaio. E aí, então, é isso. Metrologia é um jogo de xadrez, um tabuleiro de dominó. Você deu um peteleco errado num blá 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 blá, blá, cai todo mundo, porque por isso é que vocês estão vendo na prática o que nós chamamos de rastreabilidade. Errou num ponto da rastreabilidade, matou o caminho todo. Matou o caminho todo. Esse é terrível. Mas a gente não vai chorar para o passado, não. Nós vamos olhar para frente. Então, o que que a gente tem que fazer? Levar para um laboratório da rede, calibrar a fita, e aí você vai fazer o que eu vou fazer aqui exatamente igual, só que agora com números de incerteza e de erro melhores do que esse. Mas a gente vai seguir. Vai seguir do jeito que está aqui para a gente não parar o exercício. Vamos fazer com esses dados. Qual é o K que tem no certificado? Eu juro que é 2.
Olha, eu não sei como você está adivinhando, Alexandre, mas é dois.
Porque, olha, eu não vou parar de criticar o laboratório amigo, porque um pouco amigo não vale. Então, deixa para lá. Mas, pô, se o cara errou isso aqui, cara, ele nem calcula o grau de liberdade. Ele mete dois e pronto. Fecha o olho e fala, bota dois. Toda hora aparece dois. Eu canso de ouvir isso. Olha, só para vocês terem uma ideia. Há 30 anos eu ensino metrologia. Então, eu tenho na praça, trabalhando no laboratório, um monte de ex-aluno meu. Um monte, mas é um quilo. E os meus ex-alunos falam para mim, ligam para mim, mandam e-mail para mim, mandam mensagem. Fala, pô, eu tenho um aluno, cara, que ele foi trabalhar na Alemanha. Fez engenharia na Alemanha, fez mestrado em metrologia na Alemanha e ele trabalha na Alemanha. Assim, quase todo, uma vez por mês eu falo com ele. Ele me liga de WhatsApp e a gente conversa. Cara, o bicho sofre lá feito um louco. E eu estou falando da Alemanha. Por quê? Porque esse problema que nós temos do Brasil, do desconhecimento da metrologia, ele é mundial. Ele não é brasileiro. Então, se tem uma coisa que eu posso contar para vocês ficarem um pouco mais alegres, o mundo não sabe metrologia. Aí ele liga para mim e fala, Alexandre, eu trabalho aqui. Sabe onde ele trabalha, cara? Ele trabalha na fábrica da Boeing, na Alemanha. A Boeing não montou uma fábrica na Alemanha. A fábrica é dela, mas na verdade ela fez uma parceria com uma fábrica alemã. E essa fábrica alemã constrói as turbinas da Boeing. Mas a Boeing manda na fábrica inteira. Então, simplesmente, os aviões que a gente pega da Boeing, as turbinas são feitas também lá, em outros lugares, mas também lá na Alemanha. As turbinas são ótimas, os aviões são bons, eu não estou falando mal dos aviões, não, mas ele é o metrologista, eles chamam de metrologista de ensaio, ele é o chefe do ensaio, porque a turbina não é um instrumento de medição, então a gente não calibra uma.